Oi, tudo bem? Esteja você com seu fone de ouvido, café ou chá. Venha comigo confortavelmente para acompanhar essa viagem, história e biografia de Vincent Van Gogh. A leitura é do livro Cartas a Theo. Nesse episódio, nós vamos ler a última carta de Vincent Van Gogh a seu irmão Theo, o qual foi encontrada com ele. Antes, vamos voltar e fazer uma leitura a breves fatos em 1888, no livro Cartas a Theo, 2 anos antes da morte de Vincent. Vincent, em 1888, fevereiro, chegava em Arles. Ele ficou encantado com a cidade. Acreditava estar no Japão. Os jardins florescidos o embriagavam de felicidade. Ele pintava sem parar. Sua exaltação crescia à medida em que o sol nascia, ao qual se rendia um verdadeiro culto com sua pintura. Mas o espantoso desgaste nervoso com que Vincent paga por esta orgia criadora coloca em perigo sua saúde, além do fato de que não podia se alimentar pior. Escreve a Theo, abre aspas. Não se pode evitar que qualquer dia sobrevenha uma crise, fecha aspas. Vincent quer veementemente que seu amigo Gauguin se instale perto dele e que se fundem os estúdios do Sul, aqueles com que sonhava desde que saiu de Paris. Gauguin, depois de uma série de tergiversações, decide em outubro voltar para Arles, e os primeiros dias são, de fato, um descanso para Vincent. Infelizmente, desgraçadamente, os dois artistas não eram feitos para se entenderem. Tudo os separa: seus dias, seus temperamentos e tendências estéticas. Logo se torna evidente que a vida comum entre eles é impossível. Isto representa um novo e grave golpe para Vincent. Em 25 de dezembro, o drama inesperadamente explode. Vincent se lança sobre Gauguin com uma navalha e sai correndo quando Gauguin se volta contra ele. Ao voltar para casa, corta uma orelha. Vincent é internado. Em 1889, um ano antes da morte de Vincent. As crises de Vincent continuavam e ele continuava e procurava lutar, mas, infelizmente, ele logo entende que o melhor para ele naquele estado seria permanecer internado. Então, em maio de 89, ele abandona Arles e volta para a clínica particular a qual anteriormente ele havia sido internado. A princípio, ele se acostuma com a nova vida, mas, contrariamente às suas expectativas e esperanças, a loucura não abandona. Uma nova crise o invade, ainda na clínica, e ele não continua. Volta para o norte. Apesar da enfermidade, ele não deixa de trabalhar, e a sua arte se torna cada vez mais expressionista. No mesmo ano, 89, no Natal, ele tem 2 ataques. Enquanto isso, 2 quadros de Vincent são expostos no Salão dos Independentes, do Hotel. Chegamos em 1890, o ano da sua morte. E algumas coisas boas aconteceram, mas infelizmente não puderam evitar ou amenizar o sofrimento. As boas coisas são o nascimento do filho de Theo, seu sobrinho, uma publicação importante falando de sua pintura e a venda de um quadro, o único que Vincent vendeu em vida. Mas, como eu disse, nada disso pôde fazer com que Vincent esquecesse o seu drama. Uma longa crise o lança num atroz desespero. Tenta matar-se. Não podendo suportar a vida ainda na clínica, implora seu irmão que o leve para o norte. Chega a Paris em 17 de maio, mas segue para a cidade em 21 de maio. O doutor o atende, começa bem a sua permanência nessa cidade e Vincent pinta todos os dias, mas depois de visitar seu irmão e a cunhada, retorna desesperado para a cidade. A vida, como ele diz, lhe escapa. Não pode mais. Em 27 de julho, Vincent dá um tiro no peito e morre no dia 29, à 1:30 da manhã. Finalmente, a última carta de Vincent a Tell, encontrada com ele em julho, 29 de julho de 1890. Meu caro irmão, obrigado por sua gentil carta e pela nota de 50 francos que ela continha. Já que as coisas vão bem, o que é o principal, por que insistiria eu nas coisas de menor importância? Por Deus, provavelmente se passará muito tempo antes que se possa conversar de negócios com a cabeça mais descansada. Os outros pintores, independente do que pensem, instintivamente mantém-se à distância das discussões sobre o comércio atual. Pois é, realmente só podemos falar através de nossos quadros. Contudo, meu caro irmão, existe isso que eu sempre lhe disse e novamente voltarei a dizer com toda a gravidade resultante dos esforços de pensamento assiduamente orientado a tentar fazer o bem tanto quanto possível. Volto a dizer-lhe novamente que sempre o considerei como alguém que é mais que um simples mercador de corro, que por meu intermédio participa da própria produção de certas telas, que mesmo da derrocada conserva sua calma. Pois assim é, e isto é tudo, ou pelo menos o principal, que eu tenho a lhe dizer no momento de crise relativa. No momento em que as coisas estão muito tensas entre marchand de quadros de artistas mortos e de artistas vivos. Pois bem, em meu trabalho arrisco a vida e nele minha razão arruinou-se em parte. Bom, mas pelo quanto eu saiba, você não está entre os mercadores de homens e você pode tomar partido, eu acho, agindo com humanidade. Mas, o que é que você quer? E chegamos ao fim desse episódio. Gostaria de fazer algumas indicações e de alguns comentários. Simples. Primeiro, gostaria de falar para vocês que é possível encontrar em alguns outros sites, em revistas até importantes, cadernos, revistas científicas, indicações de outras cartas, como sendo a última, de Van Gogh. Para quem gosta de filmes, eu gostaria de indicar, caso vocês já não tenham visto, o filme Com Amor, Van Gogh, que tem alguns fatos reais, outros não. Outro filme também no Portal da Eternidade, ele também é recente. E um filme, segundo o nome no YouTube, tá Vincent Van Gogh, o filme mais antigo, também muito bom, o meu segundo melhor, na minha opinião. Com certeza deve haver outros filmes, mas eu gostaria de indicar esses três, são os que eu conheço, e principalmente para quem quer aprofundar, não só como curiosidade, mas pesquisar a fundo a vida de Van Gogh, eu gostaria de indicar a última biografia, entendida como a oficial e a mais atual de Van Gogh, chamada Van Gogh, a Vida. Ela é dos autores Steven Naif e Gregory White Smith. E por hoje é só, por este episódio é só. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau!